Estou chamando de você.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Eu falo com a dona Márcia Bazan.
Bazelenitz Pinheiro.
Isso. Como vai? Tudo bem? Meu nome é Mônica Chaves. Eu vou dar continuidade ao seu atendimento eletrônico pelo Banco Santander. Se por acaso a ligação cair, eu retorno. Minutinho, dona Márcia. O motivo da nossa ligação, a senhora já deve ter ouvido, que é no início da ação, que é o valor pré-aplicado.
Ah, é Mônica, não é isso?
Isso, Mônica.
Mônica, me responde uma coisa, por favor. Você é do Banco Santander ou você é um representante bancário?
Nós somos da Poupa-Cred, correspondente autorizado do Banco Santander há quase 11 anos.
Nossa, não, tudo bem, Paulo, sem problema.
Tá?
Pode continuar, meu anjo.
Tá? É só para deixar claro que nós trabalhamos só com o Santander, o único banco que nós trabalhamos. Na verdade, nessa ligação do call center, tem o valor pré-aprovado. A gente resta saber se quando a gente fala pré-aprovado, já diz, né? Não está totalmente aprovado. Aí a gente tem que ver a disponibilidade. A senhora tem interesse de ver o que tem para a senhora?
Eu tenho sim, Mônica, mas eu acredito que a minha margem seja negativa, porque eu portei um contrato da Caixa Econômica Federal. Na verdade, eu peguei todos os meus contratos de outros bancos e fui aos poucos passando todos para o Santander.
Uhum.
Os que eu não consegui portar, eu quitei.
Entendi.
E o que aconteceu depois que mudou o portal do consignado?
Ele me dá
uma margem falsa, quer dizer, na verdade ele me dá uma margem que eu trabalhei para tê-la, né?
Uhum.
Mas não sai automaticamente o contrato que foi portado ou que foi quitado. Ele ainda fica, às vezes, um ou dois meses descontando.
Então,
eu acredito...
A senhora fez algum contrato nessa nova modalidade de 144?
Fiz.
Que vai ser descontado para o ano que vem?
Não.
Não?
Não.
Então, a senhora já está descontando.
Oi?
A senhora já está descontando. Eu estou falando com a senhora e estou abrindo aqui o sistema para ver os seus produtos. A senhora
Sim.
já está descontando.
Sim. Eu não coloquei nada para 2021.
Uhum. Porque quando você faz isso, você não tem amortização mínima, né, da primeira parcela. Então, você não consegue nem fazer um consignado novo quando você opta por essa modalidade deles. Deixa eu abrir aqui.
A modalidade de passar para o ano de 2021, né?
E estender, exatamente. Quando você não é nem 144, é você jogar a primeira para o ano seguinte, no exercício posterior. Deixa eu só verificar
Sim.
aqui pelo seu CPF. CPF é o 00007281609.
Correto.
Só um minutinho.
Eu acredito que a minha margem ainda esteja negativa.
Vou entrar no sistema para a gente ver.
Oi, meu amor.
A senhora tem consignado público, quatro consignados, um crédito reorganizado, tem o seu cartão Santander Prêmio, tem o crédito da Imoré, dois créditos da Imoré, desculpa.
Quem é a Imoré?
Imoré é o crédito pessoal que a senhora fez. A senhora fez dois créditos pessoais. Não é
da
automóvel?
Sim, né?
Automóvel?
Sim, sim. Não, automóvel não, mas é são da Sim.
Normalmente ele financia automóvel, moto, auto, né?
Sim.
E a senhora está com atraso de 215 dias no Imoré.
215 dias de atraso no Imoré.
Numa parcela que a senhora paga R$424,89.
Não.
A parcela é de
R$424,89,
exatamente isso. O
início
do atraso foi em julho. Ah, não, perdão, me perdoa.
Pagamento até julho do ano que vem?
A senhora começou a pagar em julho do ano que vem. Desculpa, me perdoe. É, o outro seu está vigente, o pagamento, que é de 235,28.
Tá.
Exato. Aqui não tem. Os atrasos que tem aqui são é por causa do repasse, mas é 5 dias, que é normal. Vai ser atualizado, saiu do pagamento de vocês, até o dia 20 já faz o repasse para o banco. Ah, agora eu vou ver a sua margem, só um minutinho. Só um minutinho.
Eu aguardo.
Só um minutinho. Então, a senhora está com uma margem negativa de R$ 46,67. Aqui. A senhora tem 4 consignados, foram feitas 144 parcelas. Com exceção de um, que a senhora paga R$ 102,32, que está com zero paga. E com isso, eu não consigo nem fazer um refinanciamento dessas parcelas sua paga. Porque esse último aqui não tem amortização mínima, de R$ 102,32.
Mônica, você pode, por favor, me passar quais são os consignados que você tem aí no sistema, no meu CPF? Tem esse de 102?
É, o de 102 que a senhora fez para pagar, provavelmente, ou vai sair, deve ser para janeiro, porque o pagamento de dezembro sai no início de janeiro, deve ser para dezembro, né, para a senhora... Na verdade, só vai amortizar isso lá pelo dia 20 de janeiro. Né? A folha de pagamento de dezembro. A folha de pagamento de dezembro, ela sai no início de janeiro. Aí desconta de você.
Dia 8, se eu não me engano.
Então, aí esse repasse sai do pagamento de vocês a parcela, mas o repasse para o banco vai até o dia 20 de janeiro.
Certo.
Então vamos lá, a senhora tem que a senhora paga R$ 876,35.
Correto.
O outro que a senhora paga R$ 89,55. E o outro que a senhora paga R$ 160,77.
Certo.
Né? E esse de R$ 102,32 que já está provisionado para agora... Para dezembro, né?
Esse de 89,55, eu não sei por qual motivo ele saiu do meu portal lá do Consig. Lá consta como não sendo ativo. Eu não me lembro se eu refinanciei.
Para algum outro. A senhora não ia conseguir refinanciá-lo, mas a senhora fala quando foi isso?
Eu não me lembro, porque o que acontece? Eu refinanciei alguns contratos exatamente nesse período que mudou o portal.
Uhum.
Então eu acabei perdendo o controle dos consignados que eu tinha. Eu quitei um banco Renner, portei um banco Renner de R$ 100, acho que era R$ 145 a parcela, que passou a ser esse de R$ 102,32.
A senhora fez um refinanciamento normal. Então, refinanciou esse produto normalmente.
Sim.
Está aqui como renovação. Aí passou para R$ 144.
O R$ 102,32 passou para R$ 144.
É, ó, o 102,32 e o 160,77 foi um refinanciamento comum. A senhora deve ter estendido o prazo, né, refinanciou, aumentou seu prazo e teve um troco, provavelmente.
Sim.
Todos os dois foi renovação, refim, normal. Agora, já o que a senhora paga, que está fora, foi um reorganizado, um crédito reorganizado, que a senhora paga R$ 479,66.
Sim, esse também está adiantado até julho de 2021.
Ele tem o término dele é exatamente, não. Ele termina em 24, em julho de 2024.
Sim, eu adiantei até julho de 2021, se eu não me engano.
Uhum. Aí vem o cartão de crédito, que a senhora tem, o prêmio, o Master, que tem um saldo ainda devedor que vai pagando, né, mês a mês,
R$ 1.537,45.
Ou provavelmente está provisionado já para pagar. E tem o que ele falei do Amoré, um que é para o ano que vem, para começar a descontar, e o outro que a senhora paga,
R$ 235.
Isso. R$ 424 ficou para o ano que vem.
Isso. Esse de 235, inclusive, efetuei o pagamento hoje.
Então, aí deve bater. Agora, o que eu tenho nos seus produtos de consignados são esses. E eu não consigo, eu até simular eu consigo, eu só não consigo aprovar. Só para a senhora ter uma ideia.
Sim.
São todos na mesma matrícula.
Ah. Não, eu entendo. Você falou que a minha margem está negativa em 46,67?
Isso,
4667.
Bom, na
verdade... Então, na verdade... pode falar.
O seu saldo devedor hoje é de 84,981. Porém, com essa margem negativa, eu não tenho como cobrir o saldo devedor. Porque hoje, você refinanciando esses quatro produtos, se fosse o caso, ele ficaria em 78,373. E aí não cobre. Por quê? Porque a sua margem, ela fica positiva, né? Ela fica, porém, ela baixa. Né? O valor que a senhora pagaria era... Hoje, o valor que a senhora paga... É R$ 1.228,99 nos quatro. Quando eu vou tirar ela, positivar ela, ela vai para
R$ 1.182.
Eu tiro os 46 e quebradinho dela, aí eu não consigo.
Não, eu entendi.
Cobrir.
Na verdade, Mônica, como eu te falei, Eu não consegui entender, e também no portal do Consig, eles não conseguem me explicar o que aconteceu com esse consignado desse valor de parcela de R$ 89,55. De onde ele veio? Se ele foi um refinanciamento do Santander com o Santander, se ele veio de outro banco.
A senhora, por acaso, chegou a aceitar alguma coisa no seu aplicativo, abriu, tinha alguma notificação e a senhora acabou clicando? Se recorda?
Sim.
Sem ninguém me ofertar. Sem nenhum promotor ofertar a senhora. O sistema pode ter rodado. Ou então, isso é muito comum, dona Márcia, acontecer. Tem promotores, é aquilo que eu falei. A senhora perguntou, vocês da DIG? Não, nós somos da Poupa-Cred. Então, nós temos um código de ética. Nós não podemos botar proposta no aplicativo do cliente. Isso é sujeito até a advertência. Advertência com suspensão. Nós não podemos botar proposta no aplicativo do cliente sem o cliente ter conhecimento, sem ter aprovação do cliente. Por isso que essa ligação que nós estamos falando, ela é gravada. Essa ligação, ela fica na Poupa-Cred e ela vai para o controle de qualidade do Banco Santander. Então, por isso que a gente tem que passar o que é de real para o cliente. Então, se a senhora tivesse viabilidade de fazer qualquer operação aqui, eu iria perguntar, a senhora aceita que eu coloque, disponibilize no seu aplicativo? Sim, pronto. Então, eu como promotora, eu estou coberta. E a senhora também. Porque aí amanhã, não, porque não foi dito isso. Isso pode ter acontecido com a senhora. E na hora que a senhora abriu, a senhora viu, então tá dando aqui um troco, não sei o que, vou aceitar. E a origem, quem lhe mandou isso, por onde veio, né?
Entendi.
É desagradável isso, muito desagradável.
Mas,
quando acontece.
Olha só, Mônica, deixa eu te falar o que eu acho que aconteceu. Como eu te falei, eu fiz movimentações bem próximas nesse período que mudou o portal. E o portal atual, ele é muito confuso e as pessoas que nos atendem também são muito confusas. Eu já liguei e para você ter uma ideia, eles me informaram que o problema não é com eles e nem com a minha margem. A minha margem real é de R$ 42,88, que o problema é com o sistema do Santander, que está lendo de forma equivocada a planilha. Então, como eu continuei insistindo, a pessoa continuou com essa... com esse discurso, eu desisti. Sim. E aí, eles mostram lá a movimentação. Todos os contratos que foram enviados para o meu aplicativo, eu tinha consciência deles. O corretor que me atendeu, ele me fez a simulação, me disse quanto vinha de troco, para quanto que ia a parcela, ele me disse todas essas coisas. Mas, nessa mudança de portal, eu perdi a conta do que ia ser descontado, porque o portal ficou muito confuso. Ele não tem uma legenda escrita lá, assim, refinanciado. Ele tem uma legenda em cores. Aí você tem que encontrar a legenda ali dentro e fotografar ou guardar ou anotar, porque depois você não lembra mais.
Ficou muito confuso esse novo aplicativo deles.
Exatamente. Não, né? Isso. Aí o que aconteceu, se eu não me engano, no último pagamento? Esse crédito de R$ 160,77, ele veio descontado no meu contra-cheque. Mas no aplicativo do banco aparecia que ele estava em atraso. Então eu entrei em contato com o banco para saber o que estava acontecendo. Por algum motivo, que aí foi onde eu me perdi, que eu não sei o que aconteceu, na verdade, não veio no meu contra-cheque essa parcela de R$ 89,55.
Foi suspenso durante um mês, né?
Mas por ser mais antiga, o banco colocou lá no aplicativo que ela estava paga. E me cobrou na conta corrente a diferença desse empréstimo de R$ 160,77, que era mais recente. Então, o banco recebeu. Ok, tá pago. Mas eu não sei como que essa parcela de R$ 89,55 chegou no meu contra-cheque. E como eu tenho um filho que tem necessidade especial invisível e ele teve aulas virtuais o ano todo e está no período de provas, eu não consegui parar, puxar todos os contra-cheques e ir seguindo as parcelas para saber de onde veio essa parcela, entendeu? Porque no portal do Consig é impossível descobrir. E aí eu acabei me perdendo no total de parcelas que eu tenho. E eu observei uma outra coisa. A corretora que me atendia, inclusive parou de me atender, inclusive no Zap. E eu continuei insistindo. E aí ela me disse que está afastada do serviço, só retorna em janeiro. Não me disse mais nada. Eu observei, né, assim por alto, como eu te disse, que eu não consegui ainda sentar e pegar todos os contra-cheques.
Sim, para bater.
Que ela foi pegando os valores que ficavam disponíveis, apesar de eu ter pedido que não utilizasse a margem toda, para que deixasse sempre, por menor que fosse, que deixasse uma margem para não negativar, porque com a margem negativa é possível fazer um refinanciamento quando o valor é pequeno, porque senão vai cair a margem, exatamente como você me explicou, eu sei disso. E aí eu percebi, que me deu, né, a impressão de que ela foi fazendo todos os refinanciamentos, tudo que era possível, e no final das contas, quando foi essa portabilidade que entrou nesse prazo de 144 dias, as parcelas viraram com um valorzinho pequeno a mais. Então, quando
Ela foi distribuindo a tua margem, né? O resto da tua margem, a cada produto seu, ela foi refinanciando um pouco.
Exatamente, é o que eu acho que aconteceu. E o que provavelmente aconteça futuramente? Tem um contrato no meu contra-cheque, ainda desse mês último que eu recebi, uma parcela de R$ 90,45, referente à Caixa Econômica Federal. Mas eu já refinanciei essa caixa. Já é o segundo desconto que eu tenho da caixa, depois que eu quitei, e ainda também não consegui a caixa para receber essas parcelas que foram cobradas em duplicidade. Quando a caixa der baixa nessa parcela,
vai estornar.
Eu acredito que essa margem que o Consig está me dizendo, que eu tenho de R$ 42,88, ela vai aparecer. Mas como está negativa em R$ 46,67, ela vai permanecer negativa em R$ 3,79.
Sim.
E eu acredito que aconteça agora na próxima virada de folha.
Sim, sim. Pela linha de raciocínio, isso vai acontecer. Porém, vai ficar ainda muito baixo. O que ainda tem essa amortização que não caiu, né, que deve estar provisionada agora para janeiro. E aí, quando chegar janeiro, cada consignado seu vai aumentar uma parcela. Por exemplo, hoje, a senhora aqui comigo está aparecendo 3 de um, 2 do outro, 1 do outro e 0. Ou a senhora vai pagar, já pagou a primeira agora, desse 144, que é de 102, ou vai ser para janeiro. Porque aqui, essa de 100, deixa eu olhar, essa de 102. Ah, tá, essa de 102 é agora, não foi para janeiro, não. Foi não, tá aqui. Que foi feito R$ 102,32. A senhora já descontou ela agora no seu contra-cheque. É só aguardar a amortização, quer dizer, o pagamento da primeira. Aí a senhora vai ter, assim, 4 de um, 3 do outro, 2 do outro. Aí vai baixar mais um pouco. Aí a gente pode ver a viabilidade, talvez. Eu não posso lhe garantir. Vai depender muito dessa questão da Caixa Econômica aí. Se tentar baixar mais um pouquinho a sua margem, a gente pode tentar alguma coisa. Bem, a senhora tem um reorganizado. Com um reorganizado, eu teria que fazer um unificado de suas dívidas. E ver se a gente consegue cobrir o saldo.
Não vai passar.
Provavelmente, acredito, porque é muito pouquinho que vai ficar de margem.
Sim, é muito pouco, não vai passar. Eu já tentei algumas vezes. Aí, quando eu entendi o cálculo, porque o que que acontece? Você é a primeira corretora que me atende, que apesar de não ter um cliente nesse momento, consegue parar e conversar comigo. Você está dedicando seu tempo a mim, entendeu? Os outros falam tudo muito rapidamente e a gente acaba se perdendo e acaba não conseguindo entender o que está acontecendo. Quando eu consegui entender o raciocínio, eu percebi que não ia ser possível fazer o que eles sempre me ligavam propondo. Aí, quando eu percebi, me ligavam propondo, eu já dizia que não, porque eu já sabia que não ia passar.
Sim.
Exatamente. Então, essa possibilidade de juntar esses créditos num só, eu sei que vai demorar para ter essa possibilidade. Então, o que eu fiz? Todo o dinheiro que eu fui conseguindo, inclusive nessas últimas transações que eu fiz de portabilidade e de refinanciamento, eu joguei todos para o crédito reorganização, que aí diminuiria o saldo devedor e eu pagaria, no final das contas, menos juros, entendeu?
Sim, exatamente.
E aqui, eu tô com meu contra-cheque na mão, aparece aqui ainda, como eu te falei, um empréstimo da Caixa Econômica Federal de R$ 90,45, o Santander, duas parcelas pagas de R$ 144 no valor de R$ 160,77, quatro parcelas pagas de R$ 144 da parcela de R$ 866,35, aparece esse outro de R$ 102,32, uma de R$ 44. Então, o que tem que sair daqui é a Caixa Econômica Federal.
A senhora refinanciou ele. Enquanto espaço.
Da Caixa?
É.
Da Caixa?
É.
Da Caixa eu portei para o Santander. E depois, se eu não me engano, eu refinanciei não me lembro o número de parcela. Não me lembro. E aí esse de 89 que você me falou, ele não aparece no meu contra-cheque. 89,75. E isso me preocupou muito, porque como vai ficar no próximo mês? Se sair esse da Caixa Econômica,
Você está indo para a terceira parcela dele, paga.
Pois é, e não aparece no meu contra-cheque. De agora, de novembro, que a gente recebeu em dezembro, entendeu?
Isso. Esse site deles, Averbador, o outro era muito simples de você entrar e pegar, manusear. Esse site é muito complicado, as pessoas tiveram muita dificuldade, pessoas que têm pouco conhecimento, pessoas de mais idade. É horrível, 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 assim, a estrutura do site, às vezes pode até ser boa. O problema, a questão é que a senhora não é a primeira pessoa a se queixar disso, que estava com falta de informação no contra-cheque. Aí tem uma cliente que falou assim, não, mas eu tenho margem. Aí eu pedi a ela, aí eu expliquei a ela, se a senhora pegar essa sua margem que está aqui e diminuir por esse seu consignado que a senhora fez para começar a descontar no ano que vem, a senhora vai ver que a sua margem ficou reduzida a X. Falei, mas isso é um absurdo, por que eles fazem isso? A gente fica confuso. Falei, exatamente. É, mais um a ficar insatisfeita, né? Com o site da prefeitura. Mais uma.
Aí eu tenho todos os contra-cheques na mão já, porque, na verdade, eu vou ser muito sincera, Mônica. Não é a primeira vez que essa corretora me colocou numa furada assim.
A senhora não lembra, sabe o nome? Se não quiser
sim,
falar,
Elizabeth.
Falta de ética. Não. Sim, mas ela se apresenta de que empresa?
Essa é que é a questão, eu não me lembro. Eu sei que ela tem... não me lembro onde que ela trabalha. Eu sei que tem uma filial em Madureira, ali no Shopping dos Peixinhos.
Não é nossa.
Pois é.
Como é que é o nome dela?
Elizabeth.
Procurar saber.
Ela não trabalha em Madureira, mas eu já assinei contratos lá na filial de Madureira. Para não ter que ir até a loja que ela trabalha e para ela não ter que ir até o meu serviço, entendeu?
Sim.
Aí, o que eu vejo disso tudo? No próximo contra-cheque, acredito que essa Caixa Econômica Federal vai sair.
A curiosidade. A senhora encontrou com ela recentemente, de março para cá?
Pessoalmente, não.
Ela sempre disponibilizou no aplicativo para a senhora? Porque esse aplicativo,
sim,
essa função do aplicativo está desde março, desde o início da pandemia. Por
sim.
Isso foi criado esse canal. Ah, tá. Tá.
Sim.
Entendi.
Sim. Pessoalmente, nunca encontrei com ela.
Uhum.
E quando... Não, sem problema. E quando tinha essa possibilidade de encontro pessoal, a loja, né, a filial onde ela trabalha, eu não me lembro o bairro, mas era longe para mim, contra mão. E ela poderia vir a Guadalupe, onde eu trabalho, onde eu moro e trabalho,
uhum,
assim, acho que 2 ou 3 dias depois, e eu tinha urgência em resolver. Então, o que ela fez? Ela conversou com a supervisora, com a gerente, não sei,
uhum,
e o contrato foi rodado, e eu fui assinar o contrato na filial de Madureira.
Ela lhe deu uma cópia?
Sim, mas isso foi antigo.
Uhum.
Aí, no final de tudo, eu pedi para ela várias vezes para não utilizar a minha margem toda. E no final das contas, quando eu achei que estava tudo certo, tudo perfeito, tudo dentro da margem, a minha margem estava negativa.
Uhum.
E mais de R$30. E aí eu tive que suspender o tratamento médico do meu filho para regularizar a minha margem e poder movimentar financeiramente. Eu achei na época que não tinha sido má fé, que tinha sido um erro de cálculo por questões do sistema, né? O sistema juntou uma margem, ela pegou e refinanciou e não sei se... Aí, como eu te disse, a princípio eu achei que não era má fé. Como dessa vez está acontecendo de novo,
sim,
outra vez eu estou ficando negativa e outra vez eu estou com os braços e as pernas amarradas, sem poder me movimentar financeiramente por causa da minha margem, eu passo a acreditar que foi intencional. Que ela, sim, catou toda a margem que tinha, toda a margem que era possível. E não sei como vai ficar futuramente essa situação, porque esse empréstimo que você disse que já é a terceira que eu estou pagando, de 89,55, ele apareceu a primeira no contra-cheque de setembro, para mim. Depois, no contra-cheque de outubro, não apareceu mais. E depois, no contra-cheque de novembro, não apareceu mais. E no aplicativo que não serve para nada, daquele Consigue, consta lá que eu não tenho nenhuma parcela dele para pagar e que já está tudo pago. Mas eu sei que não é.
E pro banco,
porque ele já apareceu.
E pro banco ele aparece vigente.
Exatamente. Entende? Então, o site não é a referência para eu poder acertar. E agora...
Não é acertativo, tem. A senhora vai ter que ver, eu acho que não vai sair também no extrato de empréstimos. A senhora pode dar uma olhadinha no aplicativo do Santander, no extrato de empréstimos, ver o histórico, se aparece alguma coisa.
Sim, eu esqueci realmente de olhar lá.
Pode ser que ali, eu não estou lhe garantindo, porque assim, eu não tenho, então é uma parte do meu aplicativo que eu nem acesso, que eu não tenho empréstimo, então eu não navego ali. Mas a senhora pode ver se de repente ali a senhora tem algum histórico de que está do número do contrato, né? Porque quando você faz pelo aplicativo, você não tira o print e manda para ela?
Sim, não tira, porque o Santander não permite mais tirar print.
Não, tira sim, tira. Hoje eu fechei um, a cliente me mandou, e aí assim, aí me mandou o print, que eu falei assim, eu só peço que a senhora, quando aceitar, por favor, me informe, porque eu fico acompanhando o desenrolar da proposta até integrar, porque ela tem estágio. Você aceita, ela vai para um estágio, depois ela vai para outro. Quando ela chega no segundo, né, aí ela vai para a mesa de pagamento. A mesa de pagamento integra o dinheiro na conta do cliente. Quando aparece no sistema do banco integrado, aí eu já aviso, olha, já integrou. Mas eu peço para que me avise o momento que aceitou, porque aí dali eu começo a acompanhar.
Interessante isso, porque de repente o que possa ter acontecido é que algumas partes então do site do Santander não é possível algumas movimentações tirar o print, porque eu já tentei algumas vezes e me deu um aviso que o app não permite print, alguma coisa assim.
Não é nem o print, você vai compartilhar, né? Na verdade você fez a aquisição ali da
proposta. Ah, sim.
Aí você
o compartilhamento,
eu me expressei mal, desculpa. Aí você compartilhou, ela me compartilhou. Eu peço sempre para o cliente para fazer isso. Por quê? Eu já sei que o cliente aceitou. Para não ficar toda hora, aceitou? Ah, porque aí aceitou, opa, já vou direto para a esteira, já vejo, acompanho, opa, tá, já está a verbação 1, a verbação 2, opa, integrou. Aí eu peço para o cliente olhar, né, certificar que caiu o dinheiro. Inclusive, quando você faz uma proposta e roda, o vai te dar X. Quando entra no recálculo, o que cai na sua conta é Y, mais.
É, sempre muda.
Aí eu peço para certificar. Caiu tanto, a senhora dá uma olhadinha, por favor. Ah, caiu, ok. Aí, quando o cliente me confirma que caiu, que está tudo certo, eu rodo o contrato e encaminho por PDF ou pelo aplicativo, pelo WhatsApp ou pelo e-mail do cliente.
Entendi.
E o cliente...
Bom, Mônica, então, eu vou terminar de fazer as provas de geografia com meu filho e vou dar uma olhada nisso. porque ou a minha margem, né, pelo que eu olhei por cima, ou ela vai na próxima virada, ou seja, quando sair essa Caixa Econômica Federal, ou ela vai ficar positiva apenas em R$ 10,90, ou ela ficará negativa em R$ 3,73.
Veja bem, deixa eu entender. A senhora fez um refinanciamento na Caixa e a senhora refinanciou com uma parcela menor.
Eu acho que esse... É porque eu não consigo... Essa é que é a questão. Eu não consigo descobrir qual refinanciamento que eu fiz, qual portabilidade que eu fiz, que me gerou essa parcela de R$ 89,55. Ou se foi um contrato novo. Eu não consigo descobrir de onde ela veio.
É, que na verdade me parece um consignado normal público. Me parece um novo. Aqui, como está escrito... Está escrito como consignado normal público. Então, normalmente, não é uma renovação, é um novo. É um consignado que a senhora abriu. Ela deve ter aberto isso para a senhora, viu que a senhora tinha margem, e aí deve ter disponibilizado isso no seu aplicativo.
Sim. Bom, o fato é que ele está aí, pelo menos, consta pago, menos mal, apesar de não ter aparecido nos meus contra-cheques.
Mas a senhora, só quando tiver oportunidade, dá uma olhada no app, vai lá em empréstimo, vê o estoque, vê se a senhora consegue localizar.
Sim.
A senhora mandava para ela o compartilhamento?
Não. Ela só me pedia para avisar. Quando eu aceitasse, para eu avisar. É. Então, eu passava o zap avisando, eu acabei de aceitar.
É, porque normalmente quando eu rodo a proposta, eu mando o número da proposta para a cliente. Olha, a sua proposta foi gerada nesse número. Quando a senhora abriu o aplicativo, porque a demanda é muito grande de todo mundo botando exatamente por causa disso. Bota sem avisar o cliente. Aí o cliente vai lá, aconteceu isso comigo. Eu uma venda de 50 e poucos mil, a cliente, em vez de fechar comigo, fechou com outra pessoa, porque ela clicou, aprovou. Aí eu falei para ela, a senhora pode cancelar, mas ela já estava feita, ela estava com emergência. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema não. A gente parte para outra, vamos tocar. Eu passo o número da proposta. Na hora que a senhora vai abrir, a senhora vai visualizar lá. A proposta que a Mônica passou é tal, tal, tal. Ah, então é essa aqui que eu tenho que aceitar.
Bom, então eu acredito, Mônica, que agora, nessa virada do dia 20, que... Ela até me falou, quando eu perguntei quando ia virar a folha, ela me falou que a folha agora só virava dia 5, não virava mais no final do mês.
É da prefeitura?
É.
Não. Ela fala virar a folha, o que ela quer significa é repasse, é isso?
Agora eu não sei, né? Porque eu perguntei para ela... A pergunta que eu fiz foi a seguinte, quando vai virar a folha para atualizar os valores da margem?
Então, repasse, dia 20.
Aí ela me disse, só dia 5 que o prefeito, seu prefeito mudou, não tem mais atualização no final do mês.
É por causa do final do ano específico, ela deu a entender que é por causa desse mês?
Não.
Só um minutinho. O repasse vem para o dia 20, não é isso? Mesmo com esse período nosso de festa, da Prefeitura do Rio?
Não é dia 29, é dia 23, 24, 27.
É, mas como a gente está em festa.
É.
E a virada de folha? Repasse. 16, 17. Isso. Virada de folha. Qual foi a data? Só um minutinho, estou me certificando aqui. Só um minuto.
Não, tudo bem, eu aguardo.
Então, é depois que... É isso mesmo. Ó. Atualização da folha é entre o dia 27 e 28. O repasse vem até o dia 20. como a gente está com período de festa, pode ser que atrase um pouquinho ou adiante. Aí vai depender como é que está o processo lá na prefeitura.
Entendi. Né? Bom.
Então, de qualquer maneira, por isso quando você falou dia 5, eu falei dia 5. Desconheço, mas de me certificar aqui com os colegas que eles podem me orientar.
Sim, porque de repente mudou alguma coisa e na atual prefeitura as coisas mudam do dia para a noite e não tem
acesso. A partir do ano que vem, eu não sei, pode ser que ou essa, vai ter alguma mudança. Isso a gente até já foi sinalizado assim que pode vir a ter uma mudança a partir de janeiro, com o novo prefeito. Mudança, ou liberação mais margem, ou taxa reduzida, ou a volta da IOF, não dá porque o IOF é federal, ficou fora das operações e voltou dia 26 de novembro. Né? Mas a gente acredita que, né, a Polpa acredita que vai ter uma mudança, porque, e o próprio Santander, porque já houve, talvez, para eles falarem isso, porque já deve estar ciente de alguma coisa, mas não liberaram ainda, não soltaram as notas. Então, a gente está aguardando.
Sim, até porque nós estamos num momento bastante delicado, aonde tudo indica que não teremos o 13º,
exatamente,
né? E que dizem, quer dizer, o atual prefeito ainda diz que tem dinheiro em caixa para o pagamento de janeiro, mas que não tem os recursos para o 13º. O 13º não faz diferença na nossa margem. O que faz diferença na nossa margem é o pagamento.
Sim.
E como a nova gestão já tem consciência disso, eu também acredito, independente... Eu na verdade, não ouvi nada de ninguém ainda. Você é a primeira pessoa. Mas eu já estava acreditando nisso, que para janeiro ele fosse fazer alguma mudança. Ou um aumento de margem, uma diminuição de juros, alguma coisa desse
gênero.
Exatamente. Para que o servidor possa fazer dinheiro de alguma forma, enquanto ele tem tempo de resolver essa pendência de 13º, de pagamento, essa bagunça toda, entendeu?
Alguma coisa vai, a gente sabe que está prestes a acontecer, não sabemos o que, não temos informações precisas, mas alguma coisa pode ter certeza que ele não vai mexer. E vai mexer para melhor, acredito.
Sim.
Eu, não sei.
Sim, eu também acredito nisso.
Dona
Bom,
Mari, pode falar.
Eu queria combinar com você o seguinte. Como nós estamos no final do ano e não tem uma data precisa de virada de folha, você deve ficar sabendo somente no dia que virou, né? Que pode virar um pouco antes.
Isso.
E pode virar um pouco depois.
É.
Tem como você entrar em contato comigo,
claro,
quando isso virar, para eu poder ter uma noção de como vai ficar a minha margem? Eu vou, como eu te falei, de qualquer forma, fazer esse levantamento todo. Hoje é o último dia que eu tenho para entregar o material pendente, as tarefas pendentes do meu filho.
Sim.
Então, a partir de amanhã, eu já vou estar livre para poder fazer isso. Eu já juntei todos os contra-cheques, eu vou fazer esse levantamento no banco, que você me lembrou disso, que eu realmente não tinha me lembrado dessa possibilidade. Eu estava acompanhando só pelo consigo e não estava conseguindo entender.
Uhum.
Eu vou fazer esse levantamento para ter uma, pelo menos uma noção do que me aguarda, né?
Uhum.
Mas aí quando a folha virar, você tem como agendar e entrar em contato comigo novamente?
Claro, não, eu posso, se a senhora me permitir. É assim que eu falo com meus clientes. Adicionar a senhora no meu WhatsApp e mandar, pode ser?
Sim, é Mônica seu nome, não é?
Mônica Chaves, isso.
Sim, pode sim.
Aí eu adiciono a senhora, a gente tem o corporativo, mas eu vou adicionar no meu pessoal, vou lhe mandar, e aí a senhora guarda o meu contato. E aí, qualquer coisa, qualquer mudança, eu lhe aviso. Como eu tenho outros clientes também, eu sempre faço, eu disparo uma nota, olha, baixou a taxa, aumentou o prazo, a gente sempre está notificando. E no seu caso, a gente vai acompanhando. A senhora também pode, não sei se é, como a senhora é correntista e é da prefeitura, o Santander também, a disponibilidade de crédito pessoal, eu estou lhe dando só uma sugestão, não estou falando que a senhora deva fazer isso. A senhora pode ver, por exemplo, a senhora tem um aqui que é um saldo devedor que é muito alto, que está em 60.278. Se a senhora juntar todo o seu risco, né, que a gente chama no banco, é de 99.800. Lógico que o crédito pessoal não chega a isso. Não chega. Mas ele talvez pudesse ajudar a senhora em amortizar, em saldar. Que hoje, como a redução da taxa, a Selic está 1,17, e a taxa diária também ela está reduzida, a senhora pode entrar em contato com o Banco Santander no 4.003535 ou no 0800, eu posso lhe passar isso. E faz só um levantamento, quanto seria para que a senhora liquidasse, talvez, o que a senhora achasse mais conveniente para a senhora, o de 6 mil aberto, de 7 mil, ou de 8, ou um aqui é 11, ou então de 60, se amortizar, quanto cai, qualquer coisa.
O que você chama de amortizar, Mônica?
É pagar. Quando a gente chama amortizar a dívida,
tá.
É pagar.
Tá.
A senhora vai pagar a dívida hoje, como se a senhora estivesse pagando de trás para frente. Então, o que acontece? A senhora hoje deve 1.000, se eu quitar hoje, eu vou pagar 500. Tem muitos clientes que estão pagando quase 50%. Entendeu? Justamente para se livrar dos juros. Quer dizer, você ganhou um desconto, você não vai ficar ao longo desses anos todo pagando, entendeu? Aí a senhora consegue liquidar a dívida, antecipar essa sua dívida, quitar ela com um valor menor. Aí a senhora não deixa de descontar isso no seu pagamento. Aí, Mônica, mas aí eu vou ficar com um crédito pessoal com uma taxa não tão alta, mas uma taxa maior do que um consignado. Sim, depois a senhora pode fazer o seguinte, fazer um consignado e ver se consegue cobrir o seu crédito pessoal, que aí a senhora também vai ser amortizada. É um jogo de... É como se a senhora estivesse tirando de um lado, aplicando no outro, diminuindo aqui. Isso tem que ser bem pensado, lógico, tem que fazer um levantamento, não é uma coisa assim aleatória, você tem que ver quanto ficaria eu pagando X, quanto eu ficaria pagando Y, né? Tipo, se você ver, ó, aqui só pelo... Ó, 60 mil, hoje com desconto, aqui daria parcelas de 60 mil, 300 e pouco, isso deve baixar. Lógico, só não vai pagar 1.000, mas vai ter uma redução. Outra de 6 mil vai ter uma outra redução. E assim vai. Porque agora tem o IOF. Quando não estava sem o IOF, descia mais ainda. Mais ainda. Mas isso é uma coisa que a senhora só consegue ver lá com a atendente no 4004. Né? 3535 ou 0800. Mas eu posso lhe mandar. E quando a senhora estiver com o tempo livre, a senhora pode entrar em contato e ver. Não é? A princípio está tudo certinho. Vamos deixar do jeito que está. Aí depois a senhora pode fazer uma pesquisa.
Eu te perguntei isso, Mônica, pelo seguinte. Eu tenho recebido uma quantidade enorme de ligações de... Eu esqueci o nome que eles dão, acho que é corretora, investidor.
Que é financeira ou correspondente?
Financeira. Que é para que eu vá até a financeira ou receba um funcionário deles,
uhum.
Para eu não, eles não falam detalhes, né? Eles só querem um encontro com a pessoa, para que eles dizem que tem uma forma de fazer com que o Santander diminua ou me faça um ressarcimento de parcelas que eu efetuei o pagamento numa taxa de juros X, no momento da economia que estava com uma taxa de juros mais baixa. Então, teria uma diferença, um valor de juros que eu paguei a mais e que eles fariam essa movimentação. Mas eu não aceitei conversar com nenhum deles.
Isso nada mais é do que um refinanciamento com redução de taxa de juros, aí troca a sua taxa que a senhora fez por 1,19, ele vai jogar ali 1,17, vai dizer para a senhora que tem um troco para lhe dar, onde ela vai ter um ressarcimento, nada mais é do que um troco.
Entendi.
Isso daí sinceramente, eu já ouvi casos, relatos, mas assim, eu desconheço como eles conseguem fazer isso.
Pois é. E aí, também tem umas outras pessoas que me ligam, informando que costumam fazer isso com os servidores federais. Vão com o servidor até o banco e fazem um empréstimo, o servidor faz um empréstimo no nome dele, de todo o valor que ele tem disponível de crédito no banco, e aí ele recebe em mão um valor aproximado de 10%.
E o resto fica para eles.
Isso, ou parcelado, o restante fica para ele. E aí, assina-se um contrato em cartório onde a empresa se responsabiliza pelo pagamento da dívida. Eu fugi disso, porque
não,
eu nunca ouvi falar a respeito disso.
Jamais, jamais faça isso. Isso é golpe. Isso é... Eles vão ficar com... Eles vão comprar a sua dívida, eles vão ficar atrás da senhora para ofertar a senhora, para a senhora... eles vão para trás do banco, para o banco comprar... a dívida. Eu já escutei alguns relatos assim, uma coisa assim mirabolante, que é um grupo, tem escritório, tem até. Se você entra, você diz que é tudo perfeito. Se apresenta como advogado e tudo mais. E é tudo golpe fachada.
Até a ABESP já foi colocada, o nome da ABESP, no caso, já foi colocado com relação a isso, entendeu? E aí eu não aceitei, porque eu pensei o seguinte, quem vai até o banco para fazer o empréstimo sou eu, o empréstimo vai sair no meu nome. Esse contrato no cartório, ele vai me assegurar que essa empresa pague a dívida conforme ela se responsabilizou? Não.
Não, quem vai pagar é a senhora, que isso é descontado na sua folha.
Exatamente, ou na minha conta corrente direto. Se for o consignado ou se for o empréstimo pessoal. Entendeu?
Não.
E eu vou acabar tendo que pagar.
Não, então, não. Não. Nossa,
foram as duas propostas, digamos que diferenciadas, que eles me fizeram, que eu não aceitei. Nem encontrar o funcionário, porque foge do padrão que eu estou acostumada.
Não. Por isso, o Santander criou, quando começou, isso já havia sido cogitado. Então, e vários bancos, né? Eu não sei desde quando Itaú, Bradesco já está com ativação do aplicativo para esse tipo de produto, que é o empréstimo consignado. Mas sei que o Santander, em março para cá, começou a trabalhar com canais. E os canais nada mais é do que deixar para o cliente a proposta, evitar circulação, evitar fraude, evitar que o cliente assine, porque contrato assinado para qualquer loja é muito fácil fazer a sua assinatura. Então, exatamente, você tentar amarrar de uma maneira para que não haja fraude de jeito nenhum. Aí surgem essas pessoas dizendo para você, vendendo uma coisa que a gente sabe que não é real. Tá? Dona Márcia, não vou tomar mais seu tempo, porque a senhora tem que cuidar do seu filho. Eu vou adicionar a senhora, eu vou mandar. Qualquer coisa, a senhora pode falar comigo por ali, conversar, tirar dúvidas. Não tem problema, pode falar comigo. Olha, Mônica, aconteceu isso assim, assim. Qualquer mudança que a senhora tenha, a senhora depois vai analisar, vai ver direitinho isso, para a senhora puder ver no aplicativo. E pode me passar.
Tá bom.
Tá? Sabe que a gente começa a entender e começa a ligar os pontos para chegar a uma conclusão.
Tá certo.
Tá? Eu agradeço muito a sua atenção, viu? Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Imagina.
E aguardo o seu contato para poder salvar aqui no meu zap.
Tá, ok. Já vou mandar, tá bom? Pode deixar.
Tá bom.
Tchau, tchau. Tudo
tchau,
obrigado.
Bom trabalho.
Obrigada, tchau.